Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 3, de 1 a 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chama. O Senhor me chama? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Eu quero lhes chamar a atenção, meus irmãos, nesta breve meditação sobre acordado para Deus, acordado para a vida, acordado para a vida. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é a respeito da soneira ou a sonolência dos adolescentes. O dormir na adolescência é tão importante quanto em qualquer outra fase da vida, já que durante o sono importantes funções cerebrais ocorrem e o corpo se prepara para atividades do dia. Portanto, o sono é vital para o bem-estar, tanto quanto alimentar. Os adolescentes levam de 5 a 10 minutos para pegar no sono e geralmente precisam dormir em torno de 9 horas e meia por noite para desenvolver bem suas atividades diárias na escola e em casa. 9 horas e meia por noite. O ideal é que, se estudam pela manhã, procurem ir para a cama mais cedo. Quando isso não acontece, pelo fato do jovem ficar acordado até mais tarde, seja no computador ou na televisão, quebra o ciclo natural do sono, criando uma série de situações conflituosas em casa, na escola e com ele mesmo. Sempre necessita da ajuda de um despertador ou de alguém da família para acordá-lo. Alguém que fica ali: levanta, 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 já falei, levanta. Acorda, meu filho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai acabar, vai chegar atrasado na escola. Eu já falei, pensei que você estava em pé, agora está deitado até agora, que coisa triste. Está sempre atrasado para os seus compromissos e tem dificuldade de se manter alerta durante o dia e durante as aulas. Porque se privar do sono necessário, passa a sentir sonolência durante o dia e não sentir ânimo para estudar ou praticar esportes. Porque quando está diante dos livros, as letras começam a ficar embaralhadas. Uma canseira, uma sonolência toma o indivíduo. É aquele demônio dominador, aquela coisa que a pessoa está ali, mas não está. Parece que está assim, passando por um período de transe. A privação do sono nessa fase pode ter as seguintes consequências: limitar a capacidade de aprender. Pouco sono, pouco, dormiu pouco, tendência de aprender pouco. Dificuldade de escutar, escuta pouco também. É uma coisa curiosa. Não perde uma chamada do telefone celular. Mas se a mãe falar alguma coisa, não está escutando, não escuta, não. O professor fala as coisas também, não escuta também, não. É, fala-se alguma coisa assim na igreja, às vezes também costuma não escutar. Dificuldade de concentrar e resolver problemas, provocando baixo rendimento escolar. Outro problema, levar ao comportamento agressivo. A pessoa fica agressiva. E a impaciência com os colegas. É um negócio de, para, eu já falei uma coisa. Tudo. Impaciência com os colegas, com os professores ou os membros da família. Às vezes você acha que tem dentro de casa o Capitão Caverna. Lembra? Capitão Caverna! A pessoa só sabe gritar. Às vezes, também, é uma dificuldade com os membros da família. Parece que você tem em casa aquele desenho, aquele bichinho, aquele cachorrinho chamado rabugento. É aquela... gerando situações de conflito e ansiedade. Outro problema, pode provocar ansiedade e fazer com que o jovem coma em demasia. Parece que o demônio devorador das coisas está dentro dele. Ele levanta, come 3 pães, ele almoça feito uma onça, depois, tudo falta de sono, põe ele para dormir que ele come menos. De noite, janta antes de vir para o culto, chega aqui, come pastel, toma refrigerante, volta para casa, quer comer pizza. Uma coisa terrível. É a ansiedade que provoca aquele comer em demasia. Levando alguns, porque outros eu não sei o que acontece, levando alguns ao ganho de peso. Mas tem uns que também parece que a ansiedade consome tudo e ele continua magro. Outro problema, sonolência diurna, com cochilos, atrapalhando o adolescente nas realizações das suas tarefas diárias. Esses são alguns problemas que a falta de sono, o dormir pouco, pode provocar, e todo mundo aqui é testemunha do que o que eu falei é verdadeiro. Todo mundo aqui sabe que isso que eu acabei de dizer é real. E eu tirei tudo isso que eu li aqui de uma publicação científica. Mas na prática, no dia a dia, nós observamos aquela ansiedade, a irritabilidade, a sonolência na hora de aprender alguma coisa, a dificuldade também de desenvolver e de resolver problemas. Meu irmão, agora, no que se refere à vida espiritual, acontece a mesma coisa, mas com o sono fora da hora. A sonolência fora da hora, a sonolência espiritual, a dificuldade de estar acordado para a vida, de manter-se alerta para Deus, de ter uma vida viva espiritualmente, provoca no campo espiritual também uma ansiedade. A pessoa começa a não descansar em Deus, não ter vida com Deus, ela passa no dia a dia momentos de intensa ansiedade, falta de confiança de que Deus está na vida, Deus está no controle, Deus sabe o que é melhor, Deus estará conduzindo a vida. A pessoa se torna alguém buscando o tempo todo controlar a própria vida. E preste atenção numa coisa, meus irmãos. Um dos grandes fatores que geram ansiedade intensa, muitas vezes até mesmo depressão, é o desejo de ter o controle da vida. É a falta de confiança em Deus, de entregar a vida a Deus, entregar os seus problemas e permitir que Deus o conduza. A pessoa quer resolver, quer trazer solução para as suas dificuldades à luz dela mesma, dos seus próprios raciocínios, das suas iniciativas. É uma pessoa pouco espiritual. No campo espiritual, meus irmãos, nós precisamos manter-nos acordados por algumas razões. E os adolescentes, como Samuel, que estava ali, um jovem servindo ao Senhor. Samuel foi consagrado a Deus antes de estar no ventre da sua mãe. Antes, a mãe de Samuel diz: se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei, eu o darei para ti. Deus deu o filho. Passado um tempo, Ana leva Samuel ao templo e o deixa sob os cuidados do sacerdote Eli. Ele passa a ser um companheirinho de Eli. Ele passa a ser um menino ali no templo. E, meus irmãos, uma coisa que eu fico encantado, sinceramente, são as crianças ao redor do púlpito. Eu fico encantado, meus irmãos. Samuel foi assim. Samuel foi criado ali, na barra da calça. Ele não usava calça, era aquela roupa do sacerdote, mas na barra da roupa de Eli. Domingo passado mesmo, por exemplo, pela manhã, eu fiquei maravilhado de ver o Caleb tocando a bateriazinha ali. Irmãos, eu fiquei encantado, não é com aquela hora não, não é aquilo que me encanta tanto não. O que me encanta é ver o menino aqui na quarta-feira sentadinho ali olhando, é ver ali perto do outro, é ver com a baquetinha na mão, mandando a baqueta aqui, quebrando. É na hora que acaba o culto, ele corre para ali, faz aquela zoeira que nos incomoda, mas que é uma bênção, em termos de ter ali, ao redor de Eli, em termos de estar ali, no ambiente do templo, uma criança nossa fazendo uma coisa aqui, fazendo uma outra ali, orando antes de descerem para o culto, participando de uma cantata, participando de alguma coisa. Meu irmão, isso é uma bênção. O Samuelzinho cresceu ali, no ambiente do templo. Uma noite, Deus reservou para ele uma experiência ímpar. Ele estava cuidando já da lâmpada do templo. Que coisa maravilhosa, pastor Isaac. Eli estava envelhecido, ele era o sacerdote, os seus olhos já não enxergavam bem. Eli estava lá com a responsabilidade do cuidado do templo, mas por não enxergar tão bem mais, o Samuelzinho estava dormindo dentro do templo. Estava lá dentro do templo e ele tinha a responsabilidade de cuidar para que a lâmpada ficasse acesa, como era preceituado na lei. Porque a lâmpada ficava acesa o tempo todo dentro do templo, e eles tinham que trocar ali o azeite para a lâmpada não se apagar, e Samuel cuidava, a lâmpada ainda não havia se apagado. Samuel estava lá dentro do templo, e ele escuta uma voz: Samuel! Ele se levanta e vai até Eli, porque ele pensou: Eli me chamou. Acontece a segunda vez, a terceira vez. Eli, um homem mais experimentado, uma pessoa mais madura, diz: se você ouvir lhe chamar de novo, você responda: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Diz o texto bíblico, meus irmãos, que as visões e as palavras de Deus eram raras naquele tempo. Samuelzinho levantou uma vez, levantou duas, levantou três. Pastor, que lição de vida! Levantou uma vez, levantou duas, levantou três. Adolescente, meu irmão, está deitado. Chama uma vez: mãe, a senhora me chamou? Não, meu filho, chamei não. Não chamou não? Volta para lá. Chama de novo: ah, não vou não. Samuel levantou e foi de novo. Terceira vez, foi outra vez. Irmão, Samuel era um jovem dócil, submisso. Quando Eli disse para ele: olha, volta lá, se chamar de novo, aí Deus chama. Nas primeiras vezes, chamou Samuel, primeira vez, segunda vez, Samuel, terceira vez, Samuel, na quarta vez, Samuel, Samuel. Meus irmãos, manter-se acordado para a vida, o adolescente acordado para a vida, ele sabe, em primeiro lugar, que as gerações passam, ele está passando, ele está com os olhos com pouca capacidade de enxergar, ele está ficando limitado pelo tempo, ele é o sacerdote, ele é o líder, mas ele está ali, vendo ele envelhecer, adolescente acordado para a vida, sabe que as gerações passam, quem hoje está à frente, passa, amanhã é a hora do adolescente assumir responsabilidade, o adolescente que está acordado para a vida, vê aquele pai forte dentro de casa, arrastando um móvel, pegando um peso, resolvendo um problema, ele sabe que as gerações passam, amanhã serei eu, amanhã estarei eu lá. Eu queria lançar um desafio a alguns adolescentes aqui, que parece que nesta fase a gente ainda não percebe bem isso. Principalmente se o seu pai se tornou seu pai ainda bem jovem, ou sua mãe se tornou sua mãe ainda bem jovem. Você não percebe ainda com muita clareza que eles estão envelhecendo. Irmãos, o convívio ali de Samuel com Eli era para ensinar também que as gerações passam, amanhã ou depois, quem estará ajudando outros adolescentes para irem num acampamento, é você que está sendo ajudado hoje, quando alguém da igreja paga para você ir, aí é você que amanhã paga para outro ir, as gerações passam. Hoje, pastor Natan, nós estamos aqui, amanhã pode ser um menino desse nosso aqui. Hoje, você olha para a liderança da nossa igreja e vê algumas pessoas que para você, elas estão assim meio velhas. Amanhã é você. A tocha do evangelho que chegou até aqui, precisa ser conduzida para diante. Meus irmãos, é muito triste quando uma geração perde o time, perde o tempo dela. É muito triste quando uma geração, ela não percebe que agora é a sua vez. Samuel estava ali com Eli, e diz o texto, que ele estava lá já, tomando providência, sobre a supervisão, sobre as ordens de Eli, mas ele já estava fazendo aquilo que era cabível e de responsabilidade do sacerdote, porque amanhã seria ele. Amanhã Deus usaria Samuel. Mas uma outra questão que eu acho muito bonita, é que Deus tem um chamado específico, que inclui o meu nome, que inclui o seu nome. Samuel estava no templo, ele nunca, diz a Bíblia, tinha ouvido a palavra de Deus, pastor Natan, era como a experiência de Jeremias, o grande profeta Jeremias era muito jovem, e a palavra, Deus nunca tinha falado com ele ainda, quando falou a primeira vez, ele ficou meio confuso. Samuel, a mesma coisa, Deus não havia falado com ele ainda, mas preste atenção, Deus o conhecia pelo nome, mais do que pelo nome, Deus o conhecia na eternidade, Deus o conhecia antes que ele viesse a ser uma realidade no ventre da sua mãe, Deus te conhece antes, de você ser uma realidade no ventre da sua mãe. Deus tem um chamado. Deus chama cada adolescente aqui pelo nome. Na nossa peça hoje de manhã, o Ministério de Teatro fez uma encenação em que havia uma procura por um adolescente. Um adolescente. Onde tem um adolescente? Onde tem um adolescente? Você sabe que na Bíblia há narrativas de Deus procurando um justo na terra. E Deus passa os olhos, mas meus irmãos, aqui nesta noite, com certeza, Deus olha para a nossa igreja, e Deus vê aqui muitos adolescentes que ele conhece pelo nome. Deus sabe tudo sobre sua vida, e Deus tem para a sua vida um chamado específico. Deus vai fazer de alguns aqui um missionário disfarçado de bancário. Deus vai fazer de alguns aqui um advogados e advogadas, missionários disfarçados de advogadas e de advogados. Deus vai transformar alguns aqui em missionários disfarçados de professores. Deus vai fazer de alguns aqui missionários disfarçados de psicólogos. Deus vai fazer de alguns aqui missionários disfarçados de pastores. Deus vai usar aquilo que você tem, da maneira como Ele te criou, mas Ele tem um chamado. Que maravilhoso será se os adolescentes nessa noite escutarem Deus chamando pelo nome, pela segunda, pela quarta vez, e na última vez dizendo, fulano de tal, fulano de tal. E eu acho incrível, meus irmãos, que Deus chama até o cidadão entender. Até ele entender. Primeira vez não entendeu. Segunda vez não entendeu. Terceira vez não entendeu. Na quarta vez, entendeu. Meus irmãos, Deus vai nos chamar até que entendamos. E depois que você já entendeu, aí a responsabilidade é sua. Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós não entendemos. Não cai na prova a matéria que você não entendeu. A matéria que não entendeu, não cai na prova. Eu não consigo entender. Não consigo entender como é que Deus formou as células. Se você não consegue entender, fica tranquilo, não cai na prova. Espiritual, na prova de biologia lá, você se esforça e tenta entender pelo menos do jeito que o livro explica. Porque quem escreveu o livro também entender plenamente não entende não. Porque essas coisas, meus irmãos, são misteriosas. Agora preste bem atenção, Deus tem um chamado para a sua vida. Outra questão que eu gostaria de chamar a sua atenção é que no verso 7, o texto bíblico nos diz: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Manter-se acordado para a vida, para conhecer a Deus. O Deus da Bíblia é um Deus maravilhoso. O Deus da Bíblia é um Deus extraordinário. Eu fico triste quando algum jovem adolescente diz: eu quero conhecer as drogas. Eu quero conhecer o mundo. Eu estava nos Estados Unidos e um rapaz, no encontro que eu estava pregando, disse lá que não queria ficar na igreja, não. A razão. Não, eu quero conhecer o mundo. O pastor da igreja lá é muito bacana, mas ele é muito engraçado também. E ele falou comigo assim: chama o rapaz lá. Eu falei: mas o que que você vai falar com ele, pastor? Não, ele quer conhecer o mundo? Chama ele lá. Chegar com ele no centro de Nova York. Está querendo conhecer o mundo. O mundo do jeito que ele é. Vamos escolher aqui um guarda, um policial daquele que está lá. Ó. Aquele grandão lá. Aquele que parece que é quase maior do que o cavalo que ele tem lá puxando. Você quer conhecer o mundo? Pega um canivete aí. Vamos chegar lá perto daquele policial. E diga para o policial que vai dar um enfiar o canivete dele. Você vai conhecer o que é o mundo. Você vai ver o que é o mundo. Rapidamente. Rapidamente. Quase que um exército vai se envolver ao redor de você aqui. Você vai sair daqui em minutos e você estará numa encrenca. Você quer conhecer o mundo? Numa encrenca mundial. Você estará numa situação. Esse negócio de vem aqui, senta aqui, não vai existir lá não. Esse negócio de o que você quer comer hoje, meu filho? Vem com a gente aqui para o acampamento, fica com a gente aqui no congresso. Não vai embora, não, você é importante para Deus. Não, isso aqui é igreja. Você quer conhecer o mundo? Você quer conhecer o mundo? Dá uma volta numa Cracolândia. Aquilo ali é o mundo. Ah, ali é o mundo. Ali é a concretização dos planos de Satanás, de matar, roubar, destruir, acabar com a família, acabar com a vida. Você quer conhecer o mundo? Vá numa casa sem Deus. Sem Deus, só o mundo ali. Só o mundo. Mãe traindo o pai. Mãe traindo os filhos. Pai traindo a mãe. Pai traindo os filhos. Filho um contra o outro. Isso é o mundo. Vá num lugar, conviva com gente que é viciada mesmo. Conviva. Conviva com esse pessoal requintado que fica aparecendo tomando champanhe, botando aquela taça brilhante no Facebook. Não. Espera aí, isso aí está com certo refino ainda. Eles poderão chegar lá. Calma aí. Quer conhecer o mundo? Eles ainda poderão chegar lá. Porque ninguém começou, ninguém ficou viciado bebendo já como viciado. Todo mundo começou socialmente. Todo mundo começou a fumar embalado pelo espírito Marlboro. Você lembra? Você lembra das propagandas do Marlboro? Hollywood? Aqueles homens montados, isso é bem antigamente, porque essa geração não viu isso não. O Lucas capaz de nem ter visto isso. Aqueles homens montados naqueles cavalos do faroeste americano, e parando com o cavalo, e dando aquela fumacinha, e aquele ator bonitão. Todo mundo começou daquele jeito. Irmãos, o lance do cigarro para o jovem é interessante. Porque para o jovem é autoafirmação. O jovem fuma a primeira vez assim, porque é gostoso aquilo, não é. Ah, que delícia. Não, ele força a barra um pouquinho para romper a barreira. Até ficar gostando do que não presta. Mas antes, de cara, sim, tem uma repulsa. Mas ele força a barra. Então, ele se empenha para gostar do cigarro. Primeira coisa, está ruim, mas eu vou fazer cara de que está bom. Não é? E tem um estilo também para pegar no cigarro. Não é aquela coisa assim, não. Tem que ter um requinte, tem que ter um estilo. Aquilo ali tudo é uma maneira de dizer, eu faço o que eu quero. Eu sou independente, eu cresci. Não sou mais criança. Quem manda em mim sou eu. Isso tudo está envolvido em quem começa a fumar, irmãos. Isso tudo está envolvido. É autoafirmação. Agora, note uma coisa. Nós não precisamos conhecer isso para encontrarmos a felicidade na vida. Nós não precisamos conhecer o pecado para sermos felizes. O que nós precisamos é conhecer o Deus que é dono da vida, dono da felicidade, dono da história, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que nos ama infinitamente. É esse Deus que é capaz de encher as nossas vidas nos momentos bons e nos momentos ruins. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo um aspecto que eu acho muito importante sobre conhecer a Deus e a palavra de Deus. Conhecer, reconhecer Deus falando ao coração. Samuel era novinho, estava ali com Eli. Qualquer coisa que viesse a dar errado, toda a responsabilidade era de Eli. A adolescência é uma fase do já e o ainda não. A adolescência é uma fase do já e o ainda não. Já está meio crescido, já tem vontade, já tem capacidade de fazer, já, mas ainda não é maduro para arcar com a responsabilidade. Um menino que pegar um carro aí, escondido do pai, e atropelar alguém, quem vai responder por ele é o pai. Vai responder por ele é o pai. Um menino ou uma menina que engravidar aí, No final das contas, boa parte da resposta, quem terá que dar, serão os pais, ou de um lado ou do outro. Cristiane, meus irmãos, várias vezes me disse, a respeito de gravidez na adolescência, que as adolescentes chegam no consultório com o neném, e dificilmente elas podem ir sozinhas. A mãe delas, ou a avó, tem que acompanhar, porque elas não têm ainda maturidade, às vezes, nem de entender e de lidar com o peso da maternidade. E às vezes não consegue nem absorver direito uma orientação. A mãe delas, ou a avó da criança, ou a bisavó da criança, a avó delas, tem que estar junto para poder dar mais segurança, para poder explicar, para poder orientar. Então, a adolescência é um já e ainda não. Agora, é muito importante ir aprendendo a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque na vida, vocês ainda terão que tomar muitas decisões. Muitas. Na vida, vocês terão que marcar muito xizinho em opção A, B, C, D, E. E quando tem opção até E nas provas, é mais difícil. Mas tem uma coisa. Na vida, a gente se depara com cada situação que às vezes a opção é de A a Z. E as respostas muitas vezes se embaralham ali. Elas são parecidíssimas. E você não sabe bem o que escolher. Tem que pedir a Deus que fale ao coração, para que Deus mostre a decisão a ser tomada. Acordado para a vida, acordado para Deus. Coisa triste, irmãos. E isso não acontece só com adolescente, não, acontece com muita gente. Parece que Deus não existe. Parece que a vida espiritual não é real. Parece que não tem que tomar uma decisão. Nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão em nome de Jesus. Quantas pessoas tomaram uma decisão por Jesus na adolescência? Talvez haja alguém aqui conosco nesta noite que tomou uma decisão na adolescência, mas acabou se afastando do Senhor por algum motivo ao longo da vida. Essa noite é a noite do seu retorno, é a noite da sua volta para Jesus. Talvez você tenha deixado também de tomar uma decisão na sua adolescência, e foi protelando, foi procrastinando, e a sua vida vem sofrendo, ano após ano, mas hoje é o dia, esse é o momento de pôr um ponto final na sua indecisão, na sua falta de coragem de dar um passo verdadeiro, um passo mais radical, um passo radical na direção da verdade. Um passo radical na direção do Senhor Deus. Você, adolescente, que ainda não tomou uma decisão assim, nítida, clara, essa é a hora, esse é o momento. Uma bênção que aconteceu na minha vida, a maior bênção, foi ter encontrado Jesus no iniciozinho da adolescência. De quanto sofrimento Deus me livrou. Deus tem muita coisa de livramento para a sua vida, para a sua história. Eu quero orar por você, quero orar com você. Senhor Deus, nesta noite, aqueles que precisam tomar uma decisão viva, real, que o Senhor agora mostre, que o Senhor impulsione na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. E nós invocamos aqui a Tua presença, Senhor. Nós invocamos aqui o Teu atuar. Nós invocamos aqui a ação do Teu Espírito, quebrando cadeias. Nós invocamos aqui, Senhor, a ação do Teu Espírito, removendo muralhas, removendo resistências, removendo o espírito de crítica, removendo o espírito de incredulidade. Senhor Deus, que os corações se abram para Ti. Em nome de Jesus. Amém.